Na semana em que o Presidente da República alertou para a necessidade de compreender e consensualizar as medidas radicais contra a Covid-19, o que levou, aliás, o Expresso a chamar a Marcelo o radical consensual, uma especialista em questões de linguagem explicou, numa entrevista ao Público, porque é que aquilo a que chamou a informalidade radical de Trump lhe permite marcar pontos. Informalidade radical e repetição. Coisas simples. Palavrões, frases penduradas, explicou Ana Silagi. Coisas simples muitas vezes repetidas. No caso de Trump, não é necessário usar a expressão uma mentira muitas vezes repetida. Basta dizer o que quer que seja mil vezes repetido. Ultrapassada a depressão bárbara, saúdo os comentadores residentes deste magazine, o sociólogo e professor do ISCTE Paulo Pedroso e a professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras, e peço-lhes que avaliem as vantagens e desvantagens desta informalidade radical. Deveremos privilegiar, Rita, o discurso feito de coisas simples, repetidas, o discurso daqueles que parecem falar como nós?
Eu diria que o Donald Trump não tem um discurso simples, tem um discurso simplista, que é diferente, porque um discurso simples é um discurso bom, porque significa que pode ser compreendido, mas inclui nuances e a possibilidade da explicação. O que me parece que faz o Donald Trump é algo diferente, não é? Portanto, como eu dizia, extremamente simplista e leva ao limite do limite dos limites as regras do marketing político, que é, por um lado, a ideia clássica que vem do próprio marketing comercial, que é, vou dizer em inglês o termo, porque é como se usa, de unique selling proposition, que a ideia tem uma ideia para passar. E carrega a repetição até ao limite. Porque essa repetição não só confere uma identidade, uma consistência identitária ao candidato e ao político, como é que tu dizia, nós sabemos que o Trump é o que é contra a China, é o que é, portanto, de uma forma extremamente simplista e outras ideias também associadas ao Trump, e também combate algo que é a desatenção na economia da atenção, que é extremamente escassa hoje em dia, porque a atenção dispersa-se por múltiplas tarefas e também os consumos dos médias são em multitasking, portanto a atenção, o nível de concentração é reduzido e o desinteresse também na política, não é? Portanto, estas coisas todas juntas, penso eu, que ajudam a compreender esta extrema simplificação do discurso, que também visa, novamente, uma estratégia de marketing político levada ao extremo, porque o Trump é uma caricatura deste tempo também, não é? Ele é o limite do limite, que é a minimização dos problemas para fazer uma maximização das soluções. Tudo tem solução. Há problema de imigração? Muro. Tudo tem uma resposta direta e simples, como se fosse simples fazer um muro também, como se um muro resolvesse os problemas, não é? Mas isto faz tudo parte de uma estratégia que também, penso eu, para além das características pessoais do próprio Donald Trump, também decorre do tempo em que vivemos, não é? Em que a cultura pública esvaneceu-se, ou como diria o Richard Sennett, a ideia do declínio do homem público, e é uma cultura muito mais do espetáculo, da reality TV, que é muito mais emocional, muito mais agressiva, muito mais destruidora, muito mais intensa também. E isto, penso eu, que tudo junto ajuda a compreender o Donald Trump. Ou seja, por um lado são características dele e por outro lado são também características do tempo. Portanto, ele é um sintoma do tempo, mas também não acho que se deva colocar tudo na ideia do sintoma, porque senão também desresponsabiliza o próprio candidato se todos nós formos um produto só do nosso tempo e não tivermos nós uma intervenção.
Até porque estes candidatos, Paulo Pedroso, têm uma máquina poderosa por trás deles para conter esta informalidade quando ela extravasa.
Não sei se neste caso é para conter ou para ampliar. E julgo que, olhando para todo o percurso público de Trump, a sua estratégia de comunicação esteve sempre em ampliar a informalidade, esta tal informalidade radical. O que eu acho que faz um bocadinho de diferença em relação àquilo que a Rita dizia, é que não sei se porque o produto original já era assim ou se porque os técnicos que trabalham com ele o fizeram assim, o Trump não diz só ideias simples e de um modo simplista. Usa um vocabulário muito restrito. Usa um inglês que qualquer imigrante chegado há 6 meses consegue perceber, que qualquer pessoa semi-analfabeta consegue perceber, o que é muito diferente do tipo de uso do vocabulário que nós nos habituamos a ver nos políticos americanos.
É como se pudesse falar por gestos falando.
E, praticamente, eu diria que as palavras só sublinham os gestos, muitas vezes. Aliás, aliás, tem algumas palavras que usa recorrentemente, que usa sempre com um traço de mão para, digamos, para dizer great, quer dizer, portanto, o seu amazing, portanto, todo aquele tipo de expressões que ele vai repetindo. Depois há uma segunda questão que se coloca no Trump, que já tem a ver com o debate político. Na política há, se quisermos, dois grandes tipos de linguagem. Uma linguagem que é essencialmente de coordenação, que é a da argumentação entre políticos. Estão a responder uns aos outros, estão a procurar convencer-se ou persuadir-se, ou convencer-nos que estão a procurar convencer-se, estão a trocar argumentos. E há uma função que é muito mais uma função fática e uma comunicação direta com o eleitorado, no fundo, como se estivéssemos permanentemente em propaganda. Trump, raríssimas vezes, mesmo em contextos formais, como o discurso do Estado da Nação, raríssimas vezes entra neste discurso que é o registro típico do discurso entre políticos. Ele funciona como se estivesse sempre em registro propagandístico. E, portanto, esta mistura de um vocabulário muito registro, muito restrito, e uma...
Restrito e repetido.
E repetido. E uma função fática da linguagem, coloca-o nos manuais da comunicação do político populista. E é aqui que nos podemos perguntar se isto é espontâneo ou é produzido. A minha convicção é que é produzido sobre uma base espontânea que era fabulosa para quem quisesse trabalhar assim.
E também, pensou que na linha dos políticos populistas, também pretende refletir ou demonstrar ao seu eleitorado que rejeita a própria política, que falar e demonstrar que ele próprio também é um símbolo que vem de fora e que vai purificar a política vindo de fora para a consertar por dentro, tem que ter esse discurso que não pode ser o discurso político, porque senão confunde-se com aqueles que também está a criticar. Portanto, as próprias características do Trump, potenciadas por um determinado contexto e certamente depois também trabalhadas, há de ser esse tal misto entre o que ele já é e aquilo que ele também se tornou para potenciar o cargo que tem, não é?
Como se a todo o tempo dissesse, eu não sou disto.
Sim, eu venho de fora e eu sou como vocês e também permite ser compreendido pela América Profunda, porque a América Profunda também tem um vocabulário, às vezes, do inglês mais reduzido que o nosso.
Rita e Paulo, na entrevista ao Público, esta especialista em linguagem, a partir de quem, desta formulação informalidade radical, começámos a conversa, dá muita importância ao uso frequente de epítetos sobre os adversários nas intervenções de Trump. A vigarista Hillary, o druminhoco Joe Biden, enfim, ela enfatiza o facto de um tipo de recursos como este, reduzir os adversários ao próprio epíteto. Se o truque pegar, qualquer dia ninguém é citado pelos nomes nos debates.
Não é aqui que está a grande novidade, porque eu creio que no debate político rasteiro, que não nasceu com Trump, este tipo de técnica é usado há muito tempo e foi muitas vezes usado, a tentativa de, no fundo, é a tentativa de despersonalizar o adversário.
Mas muitas vezes é à parte, aqui é dominante quase.
Não, e aqui isto tem a ver com uma questão que Trump jogou desde o princípio e que mais uma vez o aproxima dos cânones do populismo, que é, no fundo, ele é o único que é pessoa em presença, os outros são umas aberrações ou anormalidades morais, e é nesse plano que temos de discutir com eles. E, portanto, a vigarista Hillary não é diferente do Prendona, que se coloca completamente fora do espaço do debate público ou da história, que é inequívoco que estava a pretender ser montada contra Joe Biden a propósito daquilo que soubemos há uns meses em relação à Ucrânia, que se não tivesse havido uma voz indiscreta, e esse é um dos lados interessantes da política americana, é que há sempre alguém que põe o Estado acima, mas se não tivesse havido essa denúncia, nós hoje provavelmente estaríamos a discutir se Biden é ou não corrupto nos termos que o Trump tinha procurado induzir. E trago isto para aqui porquê? Porque este é um exemplo de que nada disto é espontâneo. Chamar a Joe Biden dorminhoco é, acho eu, uma espécie de segunda escolha, porque falhou uma operação que estava montada e que estava a ser friamente montada.
Isto é alguma coisa que é feita em laboratório, que é testada em laboratório, até chegar à expressão de dorminhoco, muitas outras terão sido passadas
pelo crivo. Aí eu acho que é
o
jeito que o Donald Trump também tem de fazer soundbites.
Apanha bem, do ouvido.
Sim, também como fez, e que tem uma enorme capacidade de síntese e de ser, fazer, produzir ouvir estas frases catchy no ouvido, que é também como fez o Kung Flu. Não se pode dizer ao mesmo tempo que não seja brilhante. Sim. E divertido.
Mas ele apanha mais da rua do que dos assessores?
Eu penso que apanhará de si próprio, sinceramente. E depois, é uma lógica mediática, porque assim, o Trump diz, os média amplificam. Portanto, ele não está sozinho nesta estratégia, porque se ele continua, se tem a ajuda dos seus assessores, o que quer que seja, também percebe claramente que é vencedora, porque efetivamente a sua mensagem, como já falámos aqui também várias vezes, não só se propaga, como também prende todos os adversários a essa mesma linguagem.
Assim
nem
estamos...
que seja terem que responder que não são aquilo.
E assim estamos num patamar do discurso político que, afinal, simplifica demasiado o mundo, e essa simplificação é, como já muitas vezes assinalamos aqui também, muito perigosa, porque encolhe a nossa capacidade de compreensão do que se passa em redor.
Sim, a hipersimplificação em política é um dos instrumentos típicos da manipulação, porque a hipersimplificação é usada para procurar desenvolver a posição A como a posição única. No Trump há ainda outra questão, que é a de que ele é provavelmente o primeiro grande político da geração pós-média tradicionais. Não na idade, e ele até era um homem de televisão, mas de facto estas imagens, e eu não acredito que não tenham uma forte componente de produção, são imagens que jogam completamente com o tempo do comentário político em 20 caracteres e uma fotografia no Instagram.
Ora, neste artigo o Público cita ainda uma anotação de um outro linguista, um professor de retórica e média do MIT, para quem a linguagem de Trump é apenas o reflexo dos seus pensamentos e capacidades intelectuais. Estou a citar. E um outro linguista, este da Universidade de Edimburgo, sublinha que o discurso de Trump sugere alguém com pensamentos dispersos, pouca capacidade de concentração, falta de disciplina intelectual e de capacidades analíticas. Enfim, é nesta soma de déficits, apetece dizer neste grau zero da linguagem, que está a sua eficácia, Rita Figueiras?
Em parte estará, não é? E também, eu penso que a força do Trump também reside no facto de haver uma enorme congruência entre o que diz, o que faz, a forma como escreve no Twitter, como está na televisão, e acho que é um articulado. Eu penso que tenho alguma dificuldade em absolutizar, dizer se ele é de agora da pós-televisão, dos pós-média tradicionais, é de tudo. Porque isto é uma, digamos que é como se fosse assim uma espécie de sistema solar e que não existe autónomo dos outros planetas em que todos estão interligados entre si, que se vão alimentando, porque sabemos que o Trump é raro o dia que ele não telefona e não fica mais de uma hora quase em monólogo para a Fox News, não é? Portanto, quando está a fazer isso, está a colocar a televisão também no centro e que depois a seguir dá continuidade no caudal no Twitter e por aí adiante. Agora, foi eficaz na medida em que o elegeu. Foi eficaz na medida em que conseguiu manietar completamente as agendas e que todos responderem e a marcar a agenda, o ângulo e a excluir todo um conjunto de assuntos quando ofuscou com os temas que impôs. Aí não se pode dizer que ele não tenha sido eficaz. Agora, há aqui uma outra questão, que é a extrema intensidade, também pode estar agora no limite da saturação, que é o que se está a verificar neste momento, da saturação e provavelmente também da necessidade de excluir este excesso da cultura americana.
Ou seja, pode provar do próprio veneno.
Eu tenho uma visão um bocadinho diferente, porque acho que esta crítica colhe em nós como se achássemos que um Presidente da República, um Presidente dos Estados Unidos, tem que ser um candidato a Prémio Nobel. O mundo está cheio de políticos com pensamentos simples.
Mas ele teve a tentação de ser candidato ao Prémio Nobel da Paz.
Eu estava a pensar no Prémio Nobel da Física. Portanto, embora o da Paz também se não aplicasse, mas por razões diferentes. O que eu acho é que os políticos frequentemente são pessoas de inteligência mediana. Nas democracias contemporâneas, os políticos não são os génios que estão implícitos nesta crítica, porque quer se queira, quer não, quando se lê aquilo que o Fernando acabou de citar, parece um retrato pela negativa. No fundo está aqui dito que lhe falta um conjunto de propriedades.
O que mas não o é... reverso da medalha é que ele tem estas outras.
Mas não precisou, e não é necessário... a questão é que não precisou delas.
E não é necessariamente um problema, mas pode ser problema agora. Talvez por aquilo que a Rita disse, talvez por outra razão, que é, nesta questão da Covid-19, o Trump demonstrou um limite da sua personalidade para ser um homem de Estado, que é a capacidade de se afastar de assuntos que implicam ações que ele não percebe.
E alguma incapacidade de compaixão também.
Essa ele tem total, mas essa vimos-la desde o princípio. Esse é que é o verdadeiro segredo de Trump, é que um país que tinha sido sempre, nas últimas décadas, tão puritano com os políticos, e em que os políticos tinham interiorizado isso como código de conduta, a Trump, do ponto de vista moral, da falta de compaixão, tudo é permitido. Mas voltando só à Covid, eu acho que se Trump perder as próximas eleições é por causa da gestão da Covid. E é por, precisamente porque ele não foi capaz de perceber que, numa coisa que gera um grande medo na população, o tipo de hipersimplificação que ele usa, quando eu depois sou confrontado com a morte do meu vizinho, se pode virar contra ele. E eu acho que é isso que lhe está a acontecer.
Ora, contrastando com esta informalidade radical, tivemos esta semana a serenidade eficiente e firme, se posso dizê-lo, de Angela Merkel. Numa mensagem que não ilude a gravidade do momento, ela pergunta aos seus concidadãos que pode cada um de nós fazer para abrandar o ritmo do contágio. E depois explica porque é que agora todos têm de fazer um pouco mais. Ela usa a todo momento o verbo apelar e o verbo pedir. Peço que. Vou ler parte da mensagem que chamou a vossa atenção, porque este é um tema sugerido pelo Paulo. É este o apelo que hoje faço a todos. Reduzam substancialmente o número de pessoas com quem se encontram, tanto fora como dentro de casa. Peço, lá está, peço. Prescindam de qualquer viagem que não seja absolutamente necessária. Prescindam de qualquer festa que não seja absolutamente necessária. Por favor, sempre que possível, fique cada um em sua casa e na respectiva localidade. Sei que peço duros sacrifícios e que para muitos são renúncias difíceis, mas é uma situação temporária e, de facto, fazemos estes sacrifícios para nós próprios, para a nossa saúde, pela saúde de todos aqueles que queremos ver poupados esta doença. Para não sobrecarregar o nosso sistema de saúde, para permitir que as escolas e os infantários permaneçam abertos, para a nossa economia e para os nossos empregos. O que é que este discurso nos diz, afinal, de Merkel?
Diz-nos uma coisa que é essencial para manter a democracia num patamar anti-Trump, que é a política com persuasão. Merkel, o que eu acho que é fabuloso nesta mensagem, que tive acesso no blog Dois Dedos de Conversa de Helena Araújo, que é também a tradutora para português do discurso, o que é fabuloso nesta mensagem é exatamente a modéstia da intervenção política, deixando o palco da intervenção de saúde pública para os profissionais de saúde pública e colocando-se na perspectiva da persuasão. Que diferença, que contraste, não falo com Trump, mas mesmo com o que em Portugal faz o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, que se colocam num patamar não de um cidadão que apela aos cidadãos pela responsabilidade coletiva, mas de uma pessoa que tem uma intuição condutora que leva a achar que é o seu comportamento individual é um gesto simbólico, digamos, de pastor que conduz o rebanho, ou mesmo a dizer autoritarismo é uma coisa que eu não gosto, mas pode ser necessária em episódios como este episódio, que acabou por ser até algo ridículo no modo como apareceu e desapareceu, da transformação em da eventual transformação em obrigatória da aplicação do Covid-19, do Stay Away Covid.
E Rita, como é que deu estas palavras?
Para além da argumentação e do posicionamento da comunicação ser colocado no interlocutor e no respeito e na autorregulação, não é? Portanto, isso significa que está a tratar as pessoas como adultas e como capacidade de compreender o que é que se passa. Só queria salientar aqui outra questão, que é como o discurso político, ele é sempre uma revisitação. E num certo, numa das questões que o Fernando referiu, que a Angela Merkel diz, que é que pode cada um de nós fazer para abrandar o ritmo do contágio?
Isto soma a qualquer coisa que já ouvimos
soa
lá atrás.
Soa do Kennedy. No discurso da... O discurso de tomada de posse em 1961, também num contexto difícil para os Estados Unidos. Exatamente.
Por
claro. Portanto, sempre esta revisitação e atualização discursiva.
Rita Figueiras, o Jornal Público fez há 8 dias uma longa entrevista a Paulo Portas, fortemente centrada no modo como o antigo presidente do CDS observa a presidência de Marcelo. É uma entrevista para ler e reler, cheia de subtilezas. Por exemplo, quando a entrevistadora, referindo-se ao colo afetuoso que há 4 anos Marcelo deu aos portugueses, pergunta: pode ter sido um erro ter Marcelo infantilizado o país em vez de o ter mobilizado? E quando for preciso mobilizá-lo, os portugueses anestesiados com tanta selfie serão mobilizáveis? Porta responde com uma só aparente evasiva: percebo essa crítica e esse reparo, ouço-os muitas vezes. A entrevistadora insiste, quer esclarecer se Portas concorda com o que vai ouvindo. Ele retoma a fórmula: direi que percebo a pergunta. E finalmente responde: o que sucede é que o facto de o Presidente ser uma pessoa hiperativa tem muitas vezes como consequência que se estabeleça uma confusão entre a forma e o fundo. A abundância da forma, remata Paulo Portas, não permite frequentemente perceber com nitidez a relevância do fundo. É uma forma sofisticada de dizer que o Presidente esbanja palavras? Tem uma intervenção pública excessiva?
Bom, em primeiro lugar, eu diria que esta entrevista, que é uma entrevista de apoio, não é? A Marcelo Rebelo de Sousa também é uma entrevista com esse apoio, não pretende fazer uma desconstrução, digamos assim, dos truques do mágico, que eu diria, e por isso essa hesitação na resposta à insistência da jornalista. Mas diria que é aqui que é uma entrevista cujo tem um guião, claro, o timing, não é? Porque isto ter-se dado agora para dizer aquilo daquela maneira, não é? É claramente uma ação de campanha que aqui está em causa, que não é isolada. Temos vindo a ver certas movimentações no espaço público, exatamente no mesmo sentido, ainda que em diferentes palcos, por diferentes pessoas.
Os astros conjugam-se.
Sim, se puder pôr os astros telecomandados. Não de forma espontânea. Mas então, nesse guião que claramente se percebe que esta entrevista tem, porque, e aí é tal e qual como a participação do documentário de Paulo Portas ao domingo, não é? Tem um guião e não há nada, sai milimetricamente fora do que foi previamente estabelecido, que aqui é, como dizia, o apoio do próprio a Marcelo Rebelo de Sousa. Também é uma estratégia de, como direi, tranquilizar a própria, uma certa direita portuguesa, tranquilizar para terem uma outra leitura face, digamos, a um certo descontentamento que tinham de uma excessiva aproximação de Marcelo Rebelo de Sousa ao governo. Portanto, tranquilizá-los, ao mesmo tempo dando-lhes uma promessa que o segundo mandato já será aquilo que querem.
Sim.
Portanto, aí também confirmando o sentido do voto, ao mesmo tempo que também tem ali a estratégia de fazer uma polarização, colocando no extremo oposto o André Ventura, Ana Gomes, que também é uma estratégia que o Paulo Portas tem claramente nesta entrevista. Agora, sobre os excessos de Marcelo Rebelo de Sousa e se de facto as selfies são anestesia ou não as pessoas. Eu julgo que pode haver aqui uma outra leitura dessa interpretação, que o Marcelo Rebelo de Sousa de facto introduziu na política portuguesa uma nova relação entre a autoridade e a visibilidade. E aí ele foi absolutamente inovador no sentido porque foi o primeiro. Mas também por causa das suas características de personalidade. Juntam-se aqui, tal como Trump no seu contexto, também se juntam a características específicas. Exerceu o cargo de uma forma descomplexada, o facto de agora ter, as vezes que o vimos na praia, agora na ida à vacina no centro de saúde, outras a dançar, o que for preciso, não é? Tem uma forma descomplexada de exercer o cargo, que é perturbadora para as elites portuguesas e para uma certa forma tradicional de estar no espaço público. Mas também introduziu aqui uma nova relação com a própria população. Construiu um laço com a população de uma forma diferente.
Nos afetos,
na familiaridade, na confiança, no reconhecimento da cultura popular, participando ele dessa mesma cultura popular. E, portanto, tirou a distância nesse reconhecimento. E também uma nova relação com os média, que ele também aqui introduziu claramente, que é, apresentou-se como um boneco inédito, que os média adoram e que precisam para alimentar também as audiências e a sua própria relação com o seu auditório, e também construiu aqui uma relação privilegiada com os próprios jornalistas, não é? Que não aparece no ecrã, mas que, obviamente, também vai fazendo o seu caminho nos enquadramentos e no tipo de histórias que são contadas. E, portanto, nesse sentido, eu diria que conseguiu um estatuto inédito na sociedade portuguesa, que é não ser tratado como político, está claramente no estatuto à parte. Para só finalizar a questão de que o Paulo Portas diz que há uma questão de forma, mas o que interessa é o conteúdo. Mais do que a questão de forma, que aí podemos ver a exuberância do próprio, a excentricidade que o Marcelo possa ter, há aqui uma questão que, em termos de estrutura, de facto, essa estrutura está interiorizada e provavelmente aprendida por outros, que é a importância de construir uma rotina de relação com as pessoas semana a semana. E outra questão aqui parece-me fundamental, que é a construção política de fora para dentro. que se não tivesse o êxito que teve como comentador no, na TVI, não teria conseguido fora para dentro impor-se como candidato.
Vamos a outro assunto. Por estes dias, o Guardian alertou-nos para o modo como a pandemia está a acelerar a domesticação da tecnologia. O artigo do Guardian fala em assistentes de voz, se traduzir bem, assistentes de voz nos quartos das crianças, assistentes de voz personalizados. Vamos ter, por exemplo, Paulo Pedroso, Rita Figueiras, heróis da Disney em altifalantes inteligentes nos quartos das crianças?
Seguramente vamos poder ter. Se vamos ter ou não, depende de como é que evoluem os perfis de consumo. Porque neste campo a parte tecnológica parece estar praticamente feita, isto é, hoje é possível que nós tenhamos um amigo virtual a conduzir-nos o cotidiano da casa. A pergunta que sobra é se o queremos ter, se o queremos dar aos nossos filhos, e ainda não sabemos que efeitos é que isto pode ter sobre as interações. Claramente há aqui um novo desafio, um novo enquadramento que nós já vemos no dia-a-dia. Eu vejo crianças que falam com a Siri como se fosse uma pessoa, e só aí é que me percebi, por exemplo, que estes assistentes voz dos telemóveis já estão programados para conversar com quem lhes faz perguntas.
É, esta, o virtual já é tudo menos isso.
O que nós vemos é que cada vez mais cedo as crianças começam a integrar a tecnologia no seu cotidiano. No passado a tecnologia ela era conduzida pelos adultos, não é? E agora é cada vez mais conduzida pelas crianças. E há aqui uma questão também fundamental que é a inovação tecnológica é cada vez mais acelerada e as crianças estão a aprender a lidar com ela ao mesmo tempo que os pais também estão a aprender a lidar com essa tecnologia. E também pais deslumbrados e fascinados com a tecnologia, o que não lhes permite a distância enquanto educadores. Para além de outra questão que é, e isso tem sido estudado já há muitos anos em relação à televisão e a televisão como babysitter, digamos assim, que é quais são as transformações do ponto de vista da cognitivas e do ponto de vista afetiva quando uma criança cresce com a tecnologia.
E há também as informações que as crianças vão inevitavelmente fornecer a estes processadores de voz, seus interlocutores, que podem vir a ser até indevidamente usurpadas. Uma especialista ouvida pelo Guardian disse simplesmente: precisamos de ter a certeza de que não estamos a entrar num mundo de sonâmbulos, dando um caudal enorme de informação, sem sabermos de que modo essa informação pode ou não ser usada. Estamos a deixar-nos levar pelo canto da sereia, de outro modo?
Estamos, porque não há ainda regulação eficaz para nenhum destes fenómenos. Portanto, nós não temos condições para saber se a nossa voz é usada, quando é usada, em que circunstâncias é usada. Não temos ainda uma alfabetização, uma educação para estes média que nos leva a evitar fazer erros básicos, e nós temos esta noção, de vez em quando aparece, ainda agora por estes dias apareceu outro nos Estados Unidos, um escândalo com a pessoa que se esqueceu de desligar o Zoom ou se esqueceu de desligar o vídeo. E a nós chega-nos porque chegou a pessoas, mas por cada um destes casos há muitos outros que chegam às tecnológicas. Há quem diga, aquele Harari que escreveu o Homo Sapiens, o Homo Deus, portanto, há quem diga que nós estamos a entrar numa sociedade em que os algoritmos sabem mais sobre nós que nós próprios. Vamos ter que regular esse conhecimento dos algoritmos mais tarde ou mais cedo.
Há cada vez, os dados são extraídos das ocorrências do nosso cotidiano, não é? Dos smartphones, das redes sociais e agora também das assistentes virtuais. E o que isto faz é que cada vez mais há uma coleção cada vez maior de datasets que permite fazer análise do nosso comportamento e preditivas que realmente transcendem a nossa própria consciência. E faz aqui outra coisa, e faz aqui também outra coisa que é relativamente inédita com esta incorporação da inteligência artificial e quanto mais se expande a internet das coisas, que é a possibilidade que o que nós fazemos com os produtos depois os consumirmos, esses dados também já se tornarem disponíveis, que até há poucos anos era absolutamente inédito ter acesso a esta informação.
Entretanto, no início da semana começaram a ser assinados os protocolos relacionados com os vários projetos vencedores da 10ª edição do BIPZIP. Trata-se de um programa que leva já uma década, que se abre à ideia de uma cidade pensada pelos que lá vivem, de uma outra maneira de dizer que todos podemos, afinal, de algum modo, fazer cidade. Esta é uma ideia, Paulo Pedroso, que merece o cuidado do nosso olhar?
Merece completamente. É uma ideia que foi lançada em Lisboa por Helena Roseta quando era vereadora e que dá qualidade de vida e participação a bairros que são problemáticos a muitos níveis. É uma forma de resistir a uma cidade fraturada pelos valores de mercado e de construir relações saudáveis e bom convívio em bairros problemáticos que faria todo o sentido ter noutras cidades do país.
Todos são para aqui chamados, os mais velhos, os mais novos, como Andréa Verdugo, que foi semifinalista no programa The Voice e dedicou à avó Aurélia, que vive em Alhandra e pouco sai de casa, a sua própria versão da canção de embalar do Zeca, quando o programa organizou uma recolha de fundos para ventiladores. Enfim, uma canção de embalar feita por uma neta para uma avó, sua âncora mais firme, contada, cantada, na reportagem de Teresa Dias Mendes, é outra maneira de fazer cidade. Bip, zip.
Quando os adultos dormem e as luzes se apagam nas janelas, os meninos levantam-se e vão cumprimentar as estrelas. Era isto que dizia José Afonso sobre a canção de embalar. A versão de Andrea é dedicada à avó, para ela, a pessoa mais bonita de toda a galáxia.
Eu normalmente ando sempre bem disposta. Tenho alturas que não tanto, não é?
Vai-se um bocadinho abaixo, como todos
Vou-me
nós.
Vou-me abaixo. A vida é difícil e tenho muitas saudades do meu falecido marido. Faz muita falta.
Mas
essa falta é superada pela Andrea.
E não só. Porque a minha avó conseguiu criar um grupo de amigos através dos meus amigos, que é giríssimo. E com os quais ela tem relações próximas de amizade, telefonemas, aparecerem lá em casa com prendas, com lanchinhos, com miminhos,
chocolates.
Com...
E houve uma vez que tive um amigo que me apareceu com sushi. Nunca tinha comido. E eu digo assim: ai, Andrea, eu não vou conseguir comer isto. Vais, avó. Hoje, deliro. Adoro.
E também gosta muito de pizzas.
Ai, gosto. Olha, ainda ontem foi o nosso jantar. E sobrou, foi ontem o almoço.
E o médico o que é que diz? Pode comer isso
tô
tudo
boa.
À vontade?
Estou bem. Estou bem. Tenho a minha medicação, que faço sempre, e sinto-me bem, graças a Deus.
Quer dizer que a sua neta também tem ajudado a cuidar muito bem de si?
Isto? Ui, Jesus.
Eu sou a polícia.
Polícia de controle.
Mas pelos vistos faz
tem
falta.
Tem de ser, porque a minha cabeça também já não está a funcionar 100%. De vez em quando esqueço-me das coisas.
Isso é natural, como é óbvio, não é?
E depois dou-lhe a desculpa. Oh, filha, não ralhes.
O problema...
São os 83.
Andrea, porquê é que tu dizes que a tua avó é a tua maior fã, a tua maior inspiração, a tua confidente, a tua amiga?
Porque numa vida inteira, que foi a minha avó que me criou juntamente com o meu avô e com a minha mãe, sempre me ensinou que não existem barreiras para aquilo que nós queremos ou desejamos fazer. E alguém que nos alimenta desta forma só pode ser um poço de inspiração para a vida toda, não é? Ao longo do meu percurso até ao dia de hoje, ela sempre fez questão de estar na primeira fila, mesmo gostando fisicamente, sempre fez questão de me apoiar em todas as decisões, por mais malucas que elas pudessem parecer ou menos normais. Ela sempre fez tudo para estar lá.
O andarilho que hoje ampara os passos miúdos da avó Aurélia não a impede de acompanhar a jovem, de lhe embalar os sonhos, de lhe continuar a dizer: tu vais longe.
Eu acompanhei-a desde pequena a cantar as cantigas dela, as músicas dela. E quando ela às vezes entoava as canções com o pai, e eu dizia, mas disse muita vez, e disse-lhe a ela: vais longe. E ainda hoje lhe digo: tu vais longe.
Porque não há mais nenhum sítio nenhum sítio, nenhum momento em que eu me sinta tão eu e tão despida de tudo e mais alguma coisa do que quando estou a cantar.
A quarentena apanhou Andrea numa outra casa em Lisboa, para onde se tinha mudado entretanto. Mas a neta não hesitou em voltar para o ninho, em dar colo à avó, que descreve como uma adolescente num corpo de velhota.
Os amigos dela são os meus amigos atualmente.
Os mais novos.
Os mais novos. É verdade.
Mas precisa de um apoiozinho domiciliário.
Tenho um apoio domiciliário que me vai prestar assistência, levar a refeição, o almoço, e estou muito satisfeita com o trabalho deles. Vão à quarta-feira, dão-me banho, levam a roupa toda para lavar, trazem a roupa passada a ferro.
É uma maravilha.
Pago uma mensalidade, é certo.
Com a sua reforma?
Com a minha reforma. Mas fico satisfeita.
Ou seja, na verdade ela acaba por estar sempre acompanhada. Se formos ver num dia, ela acaba por passar algumas horas sozinha, sim. Mas todos os dias tem companhia. Mais aquelas surpresas,
sim,
que às vezes...
Sim, muito certo. Mas durante o tempo do confinamento, as pessoas não podiam andar a entrar e a sair de sua casa, não é?
Ah, não, isso é completamente diferente.
Isso não. Portanto, isso aí ressentiu-se.
Isso havia aí um torniquete.
Um torniquete. Sim.
Exatamente.
E aí sentiu falta desse contacto?
Não senti muito.
Porque para ela foi uma altura feliz da vida dela.
Porque tinha lá a neta em casa o dia todo.
E estava sempre a telefonar, a saber como estás, avó.
A telefonar, eu estive contigo. Quer dizer, na primeira fase, não?
Pois. E sempre a perguntar: comeste, avó? Mas almoçaste? Comeste bem? Estás bem?
Mas depois fui para a Alhandra e ficámos juntas os 3 meses ali.
Exato. Foi bom.
E foi aí que André Verdugo recriou, no quarto de criança, o Cantinho das Cantigas. Ali, na terra onde Soeiro Pereira Gomes escreveu sobre os filhos dos homens, que nunca foram meninos, ali, em Alhandra, a jovem mulher nunca deixou de ser menina e vai ser sempre a menina da avó.
Deixa vir também adormecer.
Tenham calma, a gente vai ficar bem.
Vai, não vai?
Vai.
As tantas maneiras de fazer cidade, com a pandemia em fundo, mas há vírus, ameaças, para os quais nenhuma máscara nos defende. Entretanto, passou mais um Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza e um dos dados que retivemos do que foi dito na ocasião alerta-nos para o facto de a pandemia ter alterado o perfil daqueles que pedem ajuda. Vejamos este título de jornal a propósito da data. Centros para sem-abrigo recebem pessoas que em março tinham trabalho. Falamos, afinal, Paulo Pedroso, de pessoas que anteontem tinham casa e tinham emprego e agora estão na fila da ajuda alimentar e dormem na rua.
O que nos diz que, para além dos problemas económicos, estamos perante uma incapacidade de responder das políticas sociais que temos, porque não é normal que em 6 meses haja uma degradação de estatuto tão profunda e não aconteceria se o nosso dispositivo de proteção social fosse eficaz com o desemprego. Já falamos aqui disso muitas vezes. Em Portugal, o maior fator de vulnerabilidade à pobreza é a perda do emprego e aquilo que nós estamos a assistir é uma descida aos infernos muito rápida. Vai ser preciso mudar de estratégia, até porque este problema vai se agravar, e desse ponto de vista há uma notícia muito boa, que é a criação de um grupo que vai definir uma nova estratégia de luta contra a pobreza, que tem profissionais muito competentes e que eu espero nos ajude a desenhar algo completamente diferente do que temos.
E sabe-se que o Orçamento do Estado prevê uma bolsa de alojamento urgente capaz de disponibilizar casa para 600 sem-abrigo. Tendo em conta o levantamento feito em 2018, parece uma almofada razoável?
O problema é que o levantamento feito em 2018 está completamente ultrapassado pelas circunstâncias. Portanto, já toda a gente assumiu que há um problema de sem-abrigo mais grave do que aquilo que esperávamos. Infelizmente, temos que nos preparar para que o próximo ano seja muito difícil e, portanto, com certeza que esta estratégia vai ter que ser reforçada.
O Governo manifestou também a intenção de alocar ao programa Primeiro Direito os recursos financeiros necessários para suprir até 2024 as carências habitacionais existentes. Podemos acreditar, Paulo Pedroso, que no fim da próxima legislatura só dormem na rua os que o façam por opção?
Há problemas que começam por ser problemas do tempo que demora a pôr este tipo de programas no terreno. Os graus de execução dos recursos nem sempre são altos e essa é uma matéria que terá que ser vista a seu tempo. Há condições para que numa legislatura se resolva o problema do sem-abrigo. Exige apenas uma dimensão de recursos. recursos que eu não estou seguro que nós possamos avaliar bem neste momento. Porque, repito, o problema que nós teremos em 2024 será muito o que resultará dos grandes problemas sociais que se esperam em 2021 e da capacidade de os prevenir, de os amortecer e de os combater pelo conjunto de medidas. Não é a habitação, é o emprego, a proteção social no desemprego, a transição para o emprego, a habitação. Digamos, o conjunto de medidas e aquilo que estamos a assistir por enquanto é que há ainda medidas em silos, ainda não há uma articulação de medidas. E, portanto, se houver apenas uma medida de habitação, não vai resolver nenhum problema porque o fluxo de novos sem-abrigo vai continuar a crescer.
Cá vamos. Casa, cama, mesa, roupa lavada e trabalho. Até mais ver. A rádio também faz cidade, com a voz humana entre os sons do vento e da chuva. Por vezes há nisso, nessa teia de sons, uma harmonia. Outras vezes, uma dissonância. Disso sabe e cuida muito bem Miguel Silva no desenho de som desta emissão, sem precisar de abrir a janela.